você ouve agora, Muito Mais Azul.
Olá, ouvinte da Rádio Paulistano. Nesse novo episódio da série A Insustentável Leveza do Planeta, pelo canal Muito Mais Azul, eu, Cláudia Leite e Denise Saboia, vamos abordar a chamada transição energética. Você sabe o que é isso? De que fonte nós buscamos nossa energia? E como ela precisa ser para permitir que tudo funcione, sem emitirmos mais gases que aquecem o nosso planeta? E o que é energia suja ou limpa? Bom, a situação é a seguinte. Já vimos que não podemos lançar mais gases poluentes na nossa atmosfera. Por outro lado, em pleno século XXI, nós somos mais do que dependentes de energia para tudo, né? No fundo, para sobreviver. Ou seja, a transição de uma energia suja a partir de combustíveis fósseis que poluem o meio ambiente para uma fonte limpa é mais do que vital para o nosso planeta. Então, gente, é preciso mudar a base de sustentação da nossa economia, porque tudo que é produzido necessita de energia para ser desenvolvido, processado e entregue, desde a indústria até as nossas casas. É por isso que um dos temas muito discutidos em conferências do clima, em debates em torno da inovação, é a transição energética. Nada mais natural do que a gente abordar esse tema aqui no nosso programa. Bom, para quem está chegando hoje, a ideia aqui é esclarecer e explicar didaticamente, com simplicidade, todos os assuntos em torno das responsabilidades das empresas, dos governos, dos cidadãos, de mim, de você, em prol da saúde do nosso planeta Terra, para cumprir a nossa missão de informar para cuidar do planeta. Ao longo dessa série, você vai entender direitinho o que significa e qual a importância de tudo isso para que também faça a sua parte por um planeta muito mais azul. E é para isso que nós temos aqui a Denise Saboia. Denise, mais uma vez, bem-vinda. E dessa vez, é você quem vai se apresentar.
Que desafio. Muito obrigada, Cláudia Leite. Muito obrigada, Rádio Paulistano. Bom, sou Denise Saboia, sou contadora, mas uma contadora diferente, porque eu tenho especialização em engenharia ambiental e mestrado em finanças corporativas.
Perfeito.
Tenho atuado nessa área de sustentabilidade e mudanças climáticas há mais de 25 anos, sempre aí com consultoria, asseguração, e hoje não é diferente disso. Hoje eu sou sócia da R. Bourdignon, que atua exatamente nessa área de sustentabilidade, trazendo os relatórios de sustentabilidade, inventários de gases de efeito estufa que tanto falamos, outsourcing de sustentabilidade e por aí vai.
Tá vendo só? A cada episódio, podem ficar tranquilos, a gente vai traduzir o que tudo isso significa e qual a importância de cada coisa que a Denise desenvolve para um melhor equilíbrio para o nosso planeta. Vamos lá ao nosso tema de hoje, a transição energética, de uma matriz suja para uma limpa. Para começar, Denise, vamos voltar lá atrás para as aulas de física. O que é matriz energética?
Ótima pergunta. Super importante esse alinhamento inicial, porque não é fácil distinguir. Muitos ouvintes com certeza estão se perguntando por que tratar de uma transição energética num país onde temos energia limpa? É por aí. É porque matriz energética é diferente de matriz elétrica.
Ah, olha só. Vamos entender primeiro isso.
Matriz energética são todas as fontes de energia utilizadas tanto na fabricação dos nossos produtos, quanto como combustível nos nossos automóveis, e quanto a própria eletricidade. E matriz elétrica, ela fala só de energia elétrica. Então, são aquelas fontes de energia, pode ser eólica, solar, hidrelétrica, e essa aqui nós temos uma matriz limpa. Mas a nossa matriz energética é extremamente dependente do petróleo, e nós vamos abordar isso mais para frente.
Perfeito. Então vamos começar para definir. O que que significa uma matriz limpa ou suja?
Perfeito. Excelente pergunta. As fontes de energia limpa são aquelas que geram energia com baixo impacto ambiental, sem emissão significativa de gases poluentes ou resíduos tóxicos.
Ah, como a gente já falou.
Aí nós estamos falando de quais? Energia solar, energia eólica, energia hidrelétrica, biomassa, que a gente também vai aprofundar um pouquinho mais para frente.
Com certeza.
Mas e aí, quais são as energias sujas, né? São aquelas que produzem energia liberando poluentes, gases de efeito estufa ou resíduos nocivos ao meio ambiente e à saúde. Então a gente está falando de carvão mineral, petróleo, gás natural, até a biomassa, mas aquela que vem do desmatamento ilegal, por exemplo.
Ah, com certeza. Então, a gente já viu que o Brasil é o sexto maior emissor de gases de efeito estufa, né? E a gente enfrenta esse desafio de reduzir o uso dos combustíveis fósseis, que é utilizado como energia, né? Não somente nos carros, né, que queimam e soltam o gás, mas também nos produtos que a gente consome, né? A indústria depende desse combustível para mover as máquinas, gerar o calor, a energia para funcionar. Muito bem. Por quê? Vamos entender primeiro um conceito. Combustível fóssil. De onde vem, o que é isso? Por que que ele não pode mais ser utilizado?
Perfeito. Aliás, completando um pouquinho a pergunta, até nos nossos apartamentos, aqueles que têm geradores, eles são geradores a diesel.
Olha só.
Então, até por aí, nós consumimos
combustível
fóssil. E
o diesel é um combustível fóssil.
Exatamente.
Por que fóssil, Denise? O que significa isso?
Combustível fóssil é um recurso energético originado da decomposição de matéria orgânica. É aí que vem esse nome. Ele está lá por milhões de anos, formando carvão, petróleo, gás natural, e é uma fonte de energia não renovável. Não renovável significa que é uma fonte de energia finita, ela
acaba. Que um dia vai acabar.
Exato.
E a gente não deve utilizar, tanto por ter essa dependência, então a gente tem que buscar outras fontes, como porque queimando esse combustível para gerar energia, a gente gera mais gases de efeito estufa.
Exatamente. É isso? Exatamente.
Perfeito. Então tá. Um dia ele vai acabar, então nós vamos precisar de outras formas para gerar essa energia. Quais são as outras fontes de energia que aí a gente chamaria de energia renovável, ou seja, ela não acaba? De onde que a gente tira essas energias? Quais as outras fontes?
Aqui também, Cláudia, se você me permite, eu gostaria de retomar o conceito da transição energética.
Perfeito.
Que é o que eu falo muito para os meus alunos. A transição, ela não precisa sair do A para o B. Ela pode sair do A e ter um pequeno desvio para chegar no B.
Perfeito.
E por que que eu estou falando isso? Porque o próprio petróleo, gás natural, se a gente capturar o dióxido de carbono emitido da atmosfera, e a gente usa uma tecnologia que chama CCS, Carbon Capture and Storage. Essa tecnologia diminui a intensidade de carbono, ou seja, é um petróleo que vai ser comercializado com menos carbono.
Ah, então vai gerar menos mal para o nosso planeta.
Exatamente. Então, a transição, ela não precisa ser completa de uma hora para outra.
Tá.
Aí sim dá tempo da gente desenvolver as novas tecnologias. Então a gente está falando de tecnologias como SAF, como combustível sustentável para aviação, que vem de plantas, né? Vem da macaúba, por exemplo, que está sendo muito plantada no sul da Bahia. A gente fala de hidrogênio verde, que está sendo desenvolvido, sim. O Brasil está apostando muito. Então, além daquelas fontes de energia renováveis que são mais conhecidas, como hidrelétrica, como eólica, como solar, ainda tem outras fontes que também estão em desenvolvimento. E outros biocombustíveis.
Então, assim, como é que a gente coloca o Brasil posicionado em relação a essa busca por uma matriz energética mais limpa? Como que a gente enxerga o Brasil nesse contexto?
Nos últimos anos, o Brasil tem investido muito nessa transição energética. Inclusive, no próprio governo federal tem uma equipe só focada na transição energética. Mas ainda tem muito por fazer. Você pergunta como o Brasil está posicionado? Bem, nós somos extremamente dependentes do transporte rodoviário. Toda a nossa cadeia de fornecimento de quase todas as matérias-primas, enfim, em todos os setores, seja mineração, agro, todos os setores, nós não temos uma rede ferroviária maravilhosa.
Não.
E isso faz com que nós consumimos muito combustível fóssil. Então, nós ainda precisamos trabalhar muito nesse sentido, melhorando o investimento em outras formas e também eletrificando, quando possível, a frota rodoviária.
Sim. Denise, e com relação à água? Até lembrando, né, dia 22 foi o Dia Mundial da Água e o nosso planeta tem muita água. Então, assim, a gente não tem um bom transporte via as nossas águas, né? Que talvez pudesse ter, porque a gente tem muita água. Mas, por outro lado, a gente tem muitos rios que foram transformados, né? Para a instalação de hidrelétricas. Como é que o Brasil se posiciona com relação a isso?
Olha, interessante essa pergunta. Eu gostei bastante, porque a instalação das hidrelétricas, ela prevê de uma diferença de altura, né? E aí sim, tem uma queda d'água e essa queda que vai mover o gerador e vai gerar energia elétrica. Isso não impede que seja navegável, porque Estados Unidos, por exemplo, todos os rios são navegáveis e lá no Lake Superior, no meio entre Estados Unidos e Canadá, chegam navios petrolíferos.
Sim.
Como? Através de eclusas, como nós temos em Barra Bonita, por exemplo.
Ah, sim.
Então, o fato de ter um desnível e o fato de ter uma usina também não impede, porque pode ter um desvio, eclusa, e vai permanecer navegável.
Perfeito. E com relação às hidrelétricas? A hidrelétrica gera uma energia limpa. Hoje, o Brasil deve estar muito bem posicionado com relação a isso.
Exatamente. Aí vem aquele conceito que nós discutimos lá no início. A nossa matriz elétrica é muito boa. Ela é muito boa porque ela é 70% dependente da energia hidrelétrica.
Perfeito.
Né? Então, isso impacta positivamente.
Aí o Brasil está bem posicionado com relação a isso. Então vamos pensar o seguinte, o Brasil tem uma boa matriz elétrica, está buscando uma matriz energética para ficar menos dependente do combustível fóssil, mas apesar de tudo isso, a gente vê, como viu o ano passado, por exemplo, as represas estavam muito baixas e foi preciso acionar as termoelétricas, que você pode explicar por quê para a gente, mas são catastróficas para o meio ambiente. Por que que isso ainda acontece?
Bom, eu, como especialista em mudanças climáticas, vou atribuir as mudanças climáticas. Aqui, realmente, apesar de sermos ricos em recursos hídricos, as mudanças climáticas nos impactaram demais e as nossas reservas estão diminuindo. Agora, é interessante, realmente, no Brasil, nós ativamos as termoelétricas, que são as usinas que geram energia a partir do carvão.
Pois é.
E emitindo muitos gases de efeito estufa, como nós já sabemos. E qual seria a alternativa? É bem interessante. Tem estudos que mostram que nesses momentos de escassez hídrica são os momentos de mais vento. As eólicas seriam uma alternativa incrível.
Olha só. Ótimo falar das eólicas, porque assim, existe a energia eólica, né? Agora, desde quando elas estão disponíveis no Brasil? Porque eu me lembro muito, em 93, numa viagem que eu fiz para a Europa, eu vi aquelas árvores de ferro branco gigantes, pareciam uns cataventos enormes, e eu nem sabia o que era, nunca tinha ouvido falar. Então, assim, eu imagino que existe um gap grande com relação ao que a gente pode ter de energia eólica, né, no país, até energia solar também. Existe um gap enorme com relação a outros países, mas também uma grande oportunidade, porque o nosso território tem muito sol, tem muito vento, como você falou, né, e cadê utilizar isso? Qual o gargalo que existe com relação a isso?
Existem alguns gargalos. Para energia eólica e energia fotovoltaica também, energia solar, principalmente as dificuldades de ligar com as distribuidoras. Então, nós não temos linhas de transmissão suficientes. Pasmem os céus.
Olha só.
Esse é um dos gargalos, né?
A gente sempre ouve que o problema dos apagões começam ali nas estações de transmissão.
Exatamente, exatamente. Então, esse é um grande gargalo. Para a energia solar, ela também tem a dificuldade de armazenamento, as baterias que por si só utilizam recursos naturais não renováveis. Então, são alguns gargalos que ainda valem a pena, no resultado líquido ainda é positivo. Mas se você pensar aquelas grandes torres que você avistava, quanto material não é consumido nessas torres?
Pois é.
De energia eólica.
Pois é.
Claro que na manutenção é muito melhor. Mas aquele material todo, quando for aposentado, vai para onde?
É, a gente tem que pensar em todas as etapas. Não é fácil essa conta. E faltam políticas públicas para a gente ter a desejada estabilidade e previsibilidade em energia renovável no nosso país?
No meu entendimento, faltam políticas públicas para realmente a gente ter o atendimento à demanda, a 100% da demanda, através de energias renováveis. Por quê? Porque muito da nossa legislação é estadual. E se a gente pensar, o nosso Brasil tem dimensões continentais.
Sim, com certeza.
Então, essas linhas de transmissão, elas não passam por apenas um estado. E aí que vem toda a dificuldade, né? Se a gente pensar em São Paulo é Enel, no Rio é Light, enfim. Imagina em Minas Gerais, CEMIG, imagina interligar todas essas linhas de transmissão, cada um com seu interesse.
Tinha que ser uma coisa só, né?
Tinha que ser. E aí é porque eu falei que, no meu entendimento, faltam sim políticas públicas que unam toda essa rede.
E aí, eu já ouvi falar que até por essa falta da política pública nessa área, existe um grande volume de contratos que são feitos no Mercado Livre. Calma, gente, não tem nada a ver com a plataforma de consumo. É uma outra coisa que a Denise vai explicar aqui pra gente.
Bem legal essa pergunta. Existe sim o Mercado Livre e é um modelo que os consumidores podem negociar diretamente com os fornecedores de energia. Ok, parece bonito, né?
Parece.
Mas, primeiro, só atinge empresas de grande volume de energia, a demanda é muito grande. Tá. E ela pode comprar diretamente de uma planta de energia fotovoltaica, por exemplo. Mas
as empresas de energia solar, é isso?
É, as empresas de energia solar. é o nome técnico, né?
É,
oh, meu Deus.
É.
Mas tem um grande problema. Elas assumem, em conjunto com aquela planta de energia solar, o risco da não produção de energia ou de acontecer um acidente e parar a produção. Porque lembra que quando ela está comprando do sistema já conhecido e fornecido e que tem agência reguladora, a ANEEL, que acontece? Tem uma quebra na energia hidrelétrica, ela já aciona as termos. Então a demanda, salvo, né, os apagões que tivemos, mas a demanda, ela é atingida. Ela, 100% da demanda deve ser atingida.
Sim.
Então tem seus riscos.
Ainda não se consegue armazenar a energia solar e a energia eólica, né?
Através dessas baterias, mas as baterias também tem questionamentos, porque elas usam materiais não tão sustentáveis, elas têm uma durabilidade de 10 anos no máximo, e depois o descarte desses materiais, enfim, também tem questionamentos.
Perfeito.
O ideal é que seja produzido, distribuído e já utilizado.
Perfeito. E com relação ao sistema regulado, recentemente eu fiquei sabendo que a própria Petrobras, por exemplo, num evento de inovação que eu assisti, ela está investindo em transição energética. Diz ela que está investindo 13 bilhões, 4 em descarbonização, 3 em energia de baixo carbono e 5 em bioproduto. Como é que você vê isso? Será que essa agenda regulatória está ficando mais interessante? Existe realmente espaço para uma parceria entre esse mercado privado e o público para proporcionar essa energia? Talvez esse seja o melhor caminho?
Olha, existem vários impulsionadores desse mercado para uma economia de baixo carbono. Por exemplo, Petrobras, se quiser continuar exportando nosso petróleo, nosso gás natural para a Europa, a Europa já tem uma legislação com o CBAM que exige uma intensidade de carbono por barril de petróleo exportado menor.
Sim, senão já tem que comprar a lição de casa.
Exatamente, senão tem que comprar permissões. A gente já conversou um pouquinho sobre isso. Então, é importante esse investimento. E lembra do que eu falei da transição energética, que para diminuir a intensidade de carbono daquele barril de petróleo, ela pode usar os CCS, o Carbon Capture Storage.
Ah, sim, sim.
Né? Então ela pode retirar o dióxido de carbono da atmosfera e diminuir então a intensidade daquele petróleo. Fora isso, a Petrobras também está ampliando os seus produtos, então ela está diversificando com biocombustíveis também, ela entrou já no setor de biocombustível, ela está investindo em tecnologias para produção em alta escala do hidrogênio verde, né? Hoje tem só a planta piloto, mas ela está investindo. Então, além da descarbonização do próprio petróleo, do próprio gás natural, ela também tem projetos de biocombustíveis. Então, tem parcerias público-privadas.
E, Denise, você que trabalha diretamente com as indústrias, né? As indústrias que estão realmente preocupadas com esse tema, através dos relatórios de sustentabilidade que você acompanha há tantos anos, você tem observado esse movimento? As indústrias realmente estão aderindo a essa transição?
Cláudia, essa é uma pergunta muito delicada. Geralmente, as indústrias aderem a essa transição quando tem alguma legislação forçando a adesão.
Uhum.
E é mais ou menos o que está acontecendo. Aqueles setores de difícil abatimento, né, do CO2, aqueles setores como mineração, o próprio petróleo que nós estamos falando, petróleo. Oil and gas, esses setores, eles estão precisando se movimentar para a descarbonização. E aí não é porque estão fazendo voluntariamente, é porque a legislação vai exigir. Sem contar, como a gente comentou, a legislação europeia. Então, quem quiser continuar exportando para a Europa, precisa descarbonizar.
Com certeza.
Então são essas outras pressões regulatórias, alfandegárias, que fazem impulsionar esse mercado da descarbonização.
É,
eu gostaria
jeito.
Que fosse voluntário, mas não é.
Então, e assim, ainda tem muitos limites operacionais para toda essa inovação acontecer, enfim. Eu imagino que investimento também, né? Só que a gente vive com a presença, assim, cada vez mais forte da inteligência artificial em todos os setores. Quer dizer, a demanda por energia só cresce, é exponencial.
Sempre o desenvolvimento chama maior demanda por energia. E nós não vamos parar, né? Nós queremos, afinal de contas, em 2028 chegar à Lua, não é isso?
É isso mesmo.
Já demos a volta e queremos descer.
É isso mesmo.
Então, isso é demanda por energia, é demanda por combustível e para tudo, né? Inteligência artificial. Inteligência artificial, tá bom, perfeito, a gente tem que inovar, mas ela está em algum data center, né?
Com certeza.
Ela precisa muita energia.
Com certeza.
E assim é toda evolução, inovação. O que nós precisamos realmente é desenvolver energias limpas, fontes de energia limpa.
Que não dependa de uma fonte que é finita e ainda por cima polui mais o ambiente. Quer dizer, gera um ciclo, né? Gera mais mudanças climáticas, mais necessidade de energia e não tem fim.
Exatamente.
É, tá certo. Bom, gente, chegamos ao fim desse episódio. Espero que tenha ficado claro para você o conceito de transição energética, mais do que necessária. Se você ficou com alguma dúvida, a gente vai adorar responder no próximo episódio. E para quem está chegando agora na nossa série e quer saber mais sobre os temas que já foram discutidos, ou melhor, traduzidos aqui, é só entrar na página da Rádio Paulistano, clicar na seção Muito Mais Azul, onde estão todos os episódios. E se você se preocupa e quer se informar, concorda que essa leveza do nosso planeta é insustentável? Vem com a gente. Já passou da hora de saber que o nosso planeta está na UTI. Apesar da ficção mostrar outros universos habitáveis, não existe outra fuga, um planeta B. A gente só chegou um pouquinho mais perto da Lua novamente, mas de dentro de uma nave, né? Então, mãos à obra. Vamos ajudar a cuidar do nosso planeta. A Denise já faz isso há muito tempo, né?
Ah, é meu propósito de vida.
Isso mesmo. Muito obrigada pela sua participação. Agradecemos ao Ricardo Silva por todo o indispensável apoio de bastidores. E até o próximo episódio. Aqui foi Cláudia Leite, do Muito Mais Azul, com a insustentável leveza do planeta para a Rádio Paulistano.
Muito obrigada a todos os ouvintes e estou à disposição de vocês para responder algumas perguntas nos próximos episódios.
Perfeito.
Muito Mais Azul.